Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos falar de erros comuns da língua inglesa, tá? Vamos falar primeiro de erros gramaticais, depois de erros de fala, depois nós vamos ver alguns erros de escrita, tá? Para finalizar, e assim a gente vai concluir 15 erros que são muito comuns cometidos na língua inglesa. Principalmente para quem está aprendendo, quem está no início, que é o nosso caso aqui, tá? Então, já pega seu caderninho, já deixa sua língua afiada, se prepara e vamos lá, tá? O primeiro da lista aí nós temos o it's com apóstrofe e it's sem apóstrofe, tá? Vamos ver um exemplo de frase que vai ser um erro. Você vai acompanhando aí no corpo da aula enquanto você vai me ouvindo e assim a gente vai associando juntos, ok? O exemplo de frase que nós temos que tá errado. Essa frase está errada, tá? É: The spider spun its web. It's a be very beautiful web. The spider spun its web. It's a beautiful web, né? Então, a aranha fez, né, teceu a sua teia. É uma teia muito bonita, né? Porém, tá errada essa frase, tá? É difícil esse erro de você identificar, mas a gente vai entender, ó. Vamos ver aí primeiro, vamos ler a dica. O it's, sem um apóstrofo, ele é a versão possessiva de um pronome, tá? No exemplo que a gente acabou de ver, a gente deve utilizar o possessivo it's para falar sobre a teia da aranha, tá bom? Porque a teia pertence à aranha, tá? Então, o it's com um apóstrofe já é a contração de it is ou it has, tá? Isso é ou isso tem, tá? Então, quando a gente fala da beleza da teia da aranha, a gente está dizendo que é. It is é uma teia muito bonita, tá? Então, nesse caso, quando a gente fala da segunda parte da frase que a gente viu, it's a very beautiful web, nós devemos usar a contração it's com apóstrofo, em vez da contração it's, sem apóstrofo, tá? Então, se você não tem certeza em qual ortografia usar, é só você, o it's com apóstrofo ou it's sem apóstrofo, tenta adicionar it is ou it has à sua frase, tá? Se nenhuma delas funcionar, nenhuma dessas frases fizer sentido, então it's sem apóstrofe é a palavra que você está procurando, tá? Vamos ver aí mais um exemplo. The spider spun its web. E the spider spun it has web. Não faz sentido, né? The spider spun it is web. Ou the spider spun it has web. Não faz sentido nenhum, tá? Então é por isso que nesse caso a gente utiliza o it sem apóstrofo, tá? Fica The spider
Vamos
spun
ver aí a
its
frase,
web,
então, corrigida
corrigida
no
no
final,
final
tá?
do nosso primeiro item. A correção é The spider spun its web, sem apóstrofo. It's a very beautiful web, com apóstrofo, tá? A gente acabou de aprender que o it's com apóstrofo é de posse. Então, a teia bonita é de posse da aranha. Então, a gente utiliza it's com apóstrofo, tá? Vamos partir para o nosso segundo erro muito comum. É o erro de concordância verbal, tá, gente? Vamos ver a frase aí de exemplo que tá errada. The list of items are on the desk. The list of items are on the desk, né? Na frase que a gente acabou de ver, a lista de itens é uma coisa singular, tá? E are é utilizado para plural, tá? São, né? Mais de um. Então a gente não utiliza are, a gente utiliza is on the desk, porque é uma coisa só, no singular, tá? Então a frase corrigida fica: The list of items is on the desk. A lista de itens está na mesa, está em cima da mesa. Ok, pessoal? Vamos partir para o nosso terceiro erro, tá? A frase de exemplo que nós temos aí. O nosso terceiro erro é gone ou went. Qual dos dois utilizar, né? Vamos ver a frase de exemplo. She had already went to the bathroom before they got in the car. She had already went to the bathroom before they got in the car, tá? Então essa é a frase de exemplo errada. Ela tinha ido, já tinha ido no banheiro antes deles entrarem no carro, tá? Tá errada essa frase. Então, se você não tiver certeza de você, se, qual você usa, gone ou went, que significam a mesma coisa, que foi, né? Gone e went significam foi. Lembre-se que gone sempre precisa ser precedido de um verbo auxiliar, tá? Os verbos auxiliares são has, have, had, is, am, are, was, were, be, tá? Então, o and, ele não pode ser precedido de um verbo auxiliar, tá? Na frase que a gente viu acima, a gente utiliza o and, mesmo que um verbo auxiliar had esteja presente. Já que a palavra had, né, que está no início da frase, she had, está no presente e nós devemos usar o gone em vez de went, tá? Porque tem o verbo ali, had, tá? Ele é precedido do verbo auxiliar had, tá bom? Essa é um pouco mais difícil, mas é tudo questão de prática. Com o tempo você vai pegando. A correção da frase, então, é: She had already gone to the bathroom before they got in the car. She had already gone to the bathroom before they got in the car, né? Então, gone em inglês havia ido, né? Ela já tinha ido ao banheiro antes
Vamos
deles entrarem no
continuar aí,
carro,
então,
então, na
ok?
nossa lista. Nosso quarto erro é das palavras watch, look e see, tá? Todas elas têm o mesmo sentido, que é você olhar, você ver alguma coisa. Só que a gente vai entender agora quando exatamente que a gente aplica cada uma delas, tá? Watch seria assistir, look, olhar, e see, olhar, ver, tá bom? A frase de exemplo errada que nós temos aí é: Stop watching my private journal. Stop watching my private journal, né? Que seria pare de olhar o meu jornal. Segundo, I look at the snow falling. I look at the snow falling, que seria eu estou olhando a neve cair, tá? E a outra nós temos I don't play tennis, but I look at them playing every day. I don't play tennis, but I look at them playing every day. Eu não jogo tênis, mas eu olho, vejo ele jogando todos os dias, tá? Bom, a dica é que se, look e watch são muitas vezes confundidos nos significados, porém, eles devem ser utilizados em situações diferentes, tá? Vamos ver então um explicadinho a diferença de cada um desses três verbos. Começando com look. O look é você olhar diretamente para alguma coisa, como se você estiver prestando atenção, tá? E o see, é você avistar alguma coisa que está ali na sua frente, mas que você não estava procurando. Ela está ali acontecendo, tá? See, você está vendo, mas você não estava procurando por aquilo. O look, você está vendo, você está olhando diretamente para aquilo que você estava procurando. E o watch, watch é você assistir, é você observar alguma coisa com cuidado, tá? Geralmente alguma coisa que está se movimentando, tá? Então, assistir, no caso aí, a neve caindo, assistir televisão, tá? São essas situações. Então a gente pode ver, podemos ver, né, que a palavra ver, se alguma coisa mesmo, se não, se a gente não quiser, mas só podemos ver, look at, quando é alguma coisa de propósito, tá? Vamos ver a correção das frases aí. Stop looking at my private journal, tá? Então, looking, olhando diretamente para alguma coisa, procurando. Stop looking at my private journal. Pare de olhar para o meu jornal, tá? Segundo, nós temos I watch the snow falling. I watch the snow falling. Você está sentado numa varanda observando a neve cair, você está olhando, você está assistindo aquilo ali que está acontecendo, né? Uma coisa que está acontecendo, está se movimentando. E a terceiro, nós temos I don't play tennis, but I see them playing every day. But I see them playing every day. Ela tá ali sentada. Ela não tá procurando ver ele jogando tênis, mas é uma coisa que tá acontecendo e tá na vista da pessoa, né? Então, I don't play tennis, but I see them playing every day. Eu não jogo tênis, mas eu vejo ele jogando todo dia, né? Vamos supor que ela trabalha num tênis club, né? Então, é isso, nosso quarto erro muito comum, tá? Vamos partir agora então para o
Nosso
nosso
quinto
quinto
erro,
erro comum,
galera, né, que a gente pratica na língua inglesa, é o mau uso do pronome. Vamos ver a frase de exemplo aí, você está acompanhando no corpo da aula comigo. A frase de exemplo que está errada é: Take a deep breath through your nose and hold it. Take a deep breath through your nose and hold it, tá? Então, hold it está marcado para a gente, por quê? Porque o pronome singular, vamos ver a dica, né? O pronome singular na frase deve substituir substantivos, mas aqui não está claro qual substantivo ele está se referindo. Se é o substantivo breath, de respiração, ou nose, de nariz, tá? Então, o substantivo mais singular mais próximo da palavra it é a palavra nose. Então parece que hold it significa segurar o nariz, né? Faz a referência ao nose do nariz, tá? Mas em vez disso, a gente está querendo dizer que uma pessoa prenda a respiração e não o nariz, tá bom? Então a gente não usaria hold it. Seria a correção, né? Lendo a frase da correção: Take a breath through your nose and hold your breath. Take a breath through your nose and hold your breath, tá? Então, respire pelo nariz e prenda a respiração, tá? Não é prender o nariz, beleza, pessoal? Fácil, né? Vamos partir então para nosso sexto erro, e aí a gente já entra em erros de fala, de pronúncia, tá? Nosso sexto erro é referente ao futuro. Vamos ver aí a frase de exemplo errada, tá? I will be going to the dance party yesterday. I will be going to the dance party yesterday. Tá? O pretérito futuro, né? Ele está sendo usado para falar sobre o momento errado na frase acima, né? Já que yesterday é do passado, antes, ontem, né? E está falando sobre uma coisa que aconteceu no passado, ontem. Mas a gente só utiliza o futuro quando alguma coisa ainda não aconteceu, tá? Ela ainda vai acontecer. Então, se a gente quisesse falar yesterday, realmente uma coisa que foi ontem, é I went to the going party. Eu fui à festa, tá? I went to the going party. Não seria gone, né? Que a gente já viu ali em cima no item número 3, que o gone, ele é acompanhado de um verbo auxiliar anteriormente a ele, né? Então, não tem verbo auxiliar nessa frase. I went to the going to the dance party yesterday. Seria I went, tá? Então, vamos ver a frase corrigida. I will be going to the dance party tomorrow. Amanhã, tá? Então, will be é uma coisa futura. Então, é tomorrow, amanhã. Não pode ser yesterday, que é ontem, tá? Vamos então partir para o nosso item número 7. Número 7, nós temos literally e figuratively, tá? Literally ou figuratively, tá? São duas palavras um pouco difíceis de pronunciar. A língua dá umas estremecidas assim. Então, repete aí comigo. Literally, primeira, literally, e a segunda é figuratively. 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 Tá? Literally, figuratively. É um pouco chatinho, um pouco difícil, mas vamos lá. Vamos ver a frase de exemplo aí que tá errada pra gente poder entender. I'm literally melting because it's so hot. I'm literally melting because it's so hot. Eu estou literalmente derretendo porque está muito quente, tá? Tá errado. E a segunda frase errada é: Figuratively speaking, it's 100 degrees out here. Figuratively speaking, it's 100 degrees out here, tá? É um erro porque literally, literalmente, significa na verdade ou realmente, tá? E figuratively é figurativamente, é uma coisa que não é real, tá? A gente também utiliza o figuratively para exagerar ou ampliar o significado de alguma coisa, tá? Então, se você está derretendo porque está quente, é uma coisa figurativa. Você não usa o literally, você usa o figuratively, tá? Então, a correção fica: Figuratively speaking, I'm melting because it's so hot. Figuratively speaking, I'm melting because it's so hot, tá? Então, figurativamente falando, eu estou derretendo porque tá muito quente. Ninguém derrete porque tá muito quente, né? É uma maneira figurativa de falar. E a segunda frase corrigida é It's literally 100 degrees out here. It's literally 100 degrees out here, tá? Está literalmente, está na verdade, né? De verdade, 100 graus aqui, tá? Tá muito quente, tá? É uma coisa que pode acontecer. Tranquilo, pessoal?
Item, então,
número 8 de erros muito comuns é da palavra loan e da palavra borrow, tá? Ambas regem o mundo de emprestar, pegar emprestado, coisas emprestadas. Vamos ver aí as frases de exemplo que estão erradas para a gente entender. Primeira é, can you borrow me that book? Can you borrow me that book? Né? Você pode me emprestar esse livro. E a segunda frase, you can loan my notes. You can loan my notes. Né? You can loan me my notes. Né? Então, quem ouve pode ficar confuso, mas loan significa você emprestar. Tá? Você vai emprestar e borrow, você pegar emprestado ou você dar emprestado, tá bom? Então, essa é uma simples memorização para a gente entender como funciona a aplicação de cada uma das palavras, tá? Vamos ver aí na correção como elas ficam. A primeira ficaria, can you loan me that book, tá? Can you loan me that book? Você pode me emprestar esse livro, tá? Você tá pedindo para uma pessoa te emprestar. E a segunda frase, you can borrow my notes. You can borrow my notes. Você pode pegar emprestado as minhas notas, as minhas anotações, tá? É bem simples assim. Loan é de você emprestar ou alguém te emprestar. E borrow é você pegar emprestado. É diferente, tá? Cada uma tem
Vamos
um sentido
dar continuidade
de aplicação. Aí na nossa lista. Vamos partir para o item número 9, que é a diferença de expressões, de formas de se expressar casuais e formas formais, tá bom? Por exemplo, vamos ver aí a frase de erro que tem no exemplo da nossa aula. Numa entrevista de emprego, vamos supor, você chega pro cara que está te entrevistando, uma moça, e você fala, hey, what's up? Hey, what's up? Tá? Bom, tá errado. Por quê? Porque isso é uma conversa, isso é uma gíria, tá? E a conversa casual, você utiliza ela pra amigos, pra pessoas que você tem intimidade ali do seu dia a dia. E até mesmo ambiente de trabalho, você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo vai gostar de ser tratado dessa forma, tá? Você não utiliza isso com o seu chefe, com pessoas profissionais, nem nada disso. Pode até ser considerado inadequado ou até mesmo rude, bem grosseiro, tá? Então, para você falar formalmente no inglês, evita usar contrações, tá? Então, você não fala, você diz, por exemplo, how is, ao invés de how's, tá? Você não usa contrações quando você quer se expressar de maneira formal, beleza? E aí você consegue ser e soar mais educado. Vamos ver essa frase, então, corrigida. O exemplo de erro é, hey, what's up? E a correção seria, hello, how is everything going? Tá? Então você quer dizer a mesma coisa. E aí, como vai? Oi, tudo bem? Né? A mesmo sentido, só que de uma outra maneira, de uma forma educada de se apresentar. Hello, how is everything going? Oi, como estão as coisas? Como estão indo as coisas? Tá? Tranquilo, tá? Então toma cuidado também com isso daí, que é muito importante na sua vida, galera. A forma de você se expressar, se ela é casual ou se ela é formal, e aí você tem que conhecer o público que você está conversando. Vamos então para o nosso erro número 10, que é o erro since ou for, tá? Since é desde e for é por também no sentido de tempo, tá? Por 10 anos, for 10 years. Tá bom? Vamos ver dois exemplos de frases erradas para a gente entender bem a aplicação. A primeira é, I have known him for always. I have known him for always. Eu conheço ele desde sempre, né? E a segunda é, I saw him since last year. I saw him since last year. que ficaria eu vi ele desde o ano passado, tá? Então, essas frases estão erradas. Por quê, professor? Você vai entender. Olha a nossa dica aí. Você usa o for se você não tem que calcular o período de tempo, tá? Porque a quantidade do tempo ela já está indicada na frase. E você usa o since quando você tem que calcular o período de tempo, porque você às vezes só tem o tempo de partida, tá? De quando começou. Vamos entender na correção. Olha aí a primeira frase. I have lived here for 2 months. I have lived here for 2 months. Eu moro aqui há 2 meses, tá? Você não precisa calcular, você já sabe que o período é 2 meses, já tá implícito ali na frase, tá? E a segunda correção nós temos: I have lived here since 1975. I have lived here since 1975. Agora você tem que calcular, tá? Porque se a pessoa tá morando ali desde 1975, que é o ponto de partida, esse ano é 2022, que eu tô comunicando com vocês, tá? Então a pessoa tá morando ali há 30, né? 50 e 47 anos, né? Acho que é isso. Eu não sou muito bom na matemática. 47 anos. Na verdade, eu sou contador, gente. É a minha formação. Mas quando você me coloca para fazer uma matemática assim básica, de tanto ter que me misturar na contabilidade, às vezes meu cérebro fica com preguiça de fazer coisas mais básicas, sabe? Então, hoje em dia eu sou só acostumado na calculadora. Eu acho que é isso, 47 anos. Mas enfim, voltando aqui para o foco da aula, deu para entender como você utiliza o for, né? Quando você não precisa calcular, porque o período já está implícito ali na frase. E você utiliza o since, o desde, quando tem um ponto de partida e você tem que calcular, porque tá, não está implícito na frase, está explícito, está escondido. Beleza? Pessoal, vamos entrar então agora nos nossos erros de escrita, tá? Erros de escrita. Número 11. Nós temos o inglês acadêmico e o inglês informal das mensagens, onde nós abreviamos, né? Utilizamos gírias, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você tiver nos seus mais diversos ambientes de trabalho. Então vamos confundir, vamos clarear a diferença do inglês acadêmico e o inglês informal das mensagens, tá? Tenta quebrar o hábito de você usar a linguagem de mensagens de texto para comunicar as suas ideias, tá? Escreva tudo por extenso, sem utilizar abreviações, sem utilizar gírias, porque esse tipo de linguagem de texto é inadequado, principalmente para uso acadêmico e uso profissional, tá? Vamos ver aí, então a frase de exemplo, que é a frase errada. Vamos supor que você está usando num trabalho acadêmico ou redigindo num documento do seu trabalho. A frase é: If you want to know my opinion, though, I think you who should be the president. If you want to know my opinion, though, I think who should be the president, tá? Então você repara até que tem uma entonação diferente de falar, né? If you, que é só o U, né? Sem o you por escrito. My opinion, though, que é um dó, né? É o dó. Eles falam só do, que é abreviado. IDK é I don't know. Eu não sei quem deveria ser o presidente. Se você quer saber a minha opinião, eu não sei quem deveria ser o presidente, tá? Só que tá com uma linguagem informal, linguagem de mensagem de texto. If you want to know my opinion, though, I think you should be the president, tá? Então, nesse exemplo, nós utilizamos a gíria IDK, que significa I don't know, eu não sei, tá? Mas essas gírias são boas só para você conversar em mensagem de texto e principalmente com pessoas próximas a você, tá? Nem mensagem de texto com seu chefe não é legal você usar. Então, a correção dessa frase errada que nós acabamos de ver, vamos ler agora. If you want to know my opinion, I do not know who should be the president. If you want to know my opinion, I do not know who should be the president. tá? Então aqui a gente escreveu tudo por extenso, tá tudo corretinho. É a linguagem do inglês acadêmico, formal.
Bom,
beleza,
pessoal? Vamos
pessoal?
dar continuidade então no nosso item número 12 aqui da nossa lista. Nós vamos falar de erros de pontuação, tá? Vamos ver aí a frase de exemplo que tá errada, a primeira frase. Vamos supor que você tá escrevendo uma carta comercial, tá? Vamos lá então. Dear Mr. Jones, dois pontos. I am still interested in the job and want to thank you for the interview. I hope you will consider me for the following programs, A, B and C. Tá? Então, vou ler em português agora, porque é uma frase grande. Prezada senhora Jones, eu ainda estou interessado no emprego e gostaria de agradecê-la pela entrevista. Espero que você me considere para os seguintes programas, A, B e C. Tá? Então, relendo. Dear Mr. Jones, I am still interested in the job and want to thank you for the interview. I hope you will consider me for the following programs, A, B and C. Tá? Então, a gente tem que se certificar de entender o propósito das nossas pontuações. No exemplo que nós vimos acima, quando nos dirigimos à senhora Jones, incluímos apenas uma vírgula depois do nome dela, tá? A gente não inclui dois pontos, como foi utilizado aí na frase errada, tá? Dois pontos são utilizados quando você quer fazer uma lista, uma listagem de alguma coisa. E geralmente não quando você está se dirigindo a alguém, tá? Outra situação de pontuação é o ponto de exclamação, que ele pode ser visto como uma coisa não profissional. Muitas vezes, o ponto de exclamação é utilizado para ilustrar uma forte emoção. E isso pode acabar não agregando valor e não agradando um empregador, tá bom? Então, vamos ler agora a frase corrigida com a devida pontuação. Dear Mr. Jones, vírgula, I am still interested in the job and want to thank you for the interview, ponto. I hope you will consider me for the following programs, dois pontos, A, B and C. Agora sim ficou certinho, né? Prezada senhora Jones, eu ainda estou interessado no emprego e gostaria muito de agradecê-la pela entrevista, ponto, sem ponto de exclamação. Espero que você me considere para os seguintes programas. Aí vai fazer uma lista, uma listagem dos programas, bota dois pontos, A, B e C. Então,
okay,
na nossa
pessoal?
Lista, nós temos o item número 13, que é de frases prolongadas. É uma run-on, tá? Frases prolongadas.
Vamos ver o exemplo da frase errada aí da nossa aula. I am a woman and I am a good mother and I am an office worker. Eu sou uma mulher, sou uma boa mãe e sou uma trabalhadora. Uma frase rápida, frase prolongada, sem pontuação nenhuma, tá? I am a woman and I am a good mother and I am an office worker. Fica até um pouco confuso, tá? Isso é um erro. Se você não consegue dizer tudo de uma vez só, você não deveria escrever assim. Uma run-on é uma frase que duas ou mais cláusulas independentes, ou seja, orações completas, são unidas sem a pontuação apropriada. São duas frases que são unidas sem a pontuação apropriada, tá? Nesse exemplo, está faltando um ponto final depois da palavra woman. E o exemplo tem que conter duas frases separadas. Então, vamos ler aí a correção. I am a woman, ponto. I am a good mother and an office worker. Diferente, né? I am a woman, ponto. I am a good mother and an office worker. Não é uma run-on, não é uma frase prolongada. Tranquilo, né? Vamos ver então a nosso item número 14, que fala sobre apóstrofos, tá? Nós acabamos de estudar isso, né, aqui ainda nessa aula, lá no, logo no início. E agora vamos nos aprofundar um pouco mais nos apóstrofos. Vamos ver aí dois exemplos de frases erradas, exemplos de erro. Primeiro, a woman's hat was left on the bus. A woman's hat was left on the bus. O chapéu de uma mulher foi deixado no ônibus, tá? E a segunda frase, two dogs used the dish. It's the dog's dish. Two dogs used the dish.
Então,
dois cães usam aquele prato ali. Esse é o prato dos cães, dois cachorros, né? Um pratinho de comida, alguma coisa. Bom, a dica desse item é que apóstrofos indicam que um substantivo possui alguma coisa, tá? Então, na primeira frase, "A woman's hat was left on the bus", faltou um apóstrofo na palavra woman's, pois estamos falando sobre o chapéu que pertence a uma mulher, tá? Então, woman's com apóstrofe S, hat was left on the bus, ok? E na segunda frase, existe mais de um cachorro, mas o apóstrofo não foi utilizado da forma correta, tá? Quando uma palavra é no plural e ela já termina com a letra S, o apóstrofo entra sozinho, o S fica mudo, tá? O S do apóstrofo. Então, ficaria dogs com apóstrofo, sem um S no final, porque ele fica mudo ali justamente para não repetir. Senão, ficaria dogs. Sabe? E aí não tem sentido. Então, se o substantivo termina com S, você coloca um apóstrofe e o S fica mudo, tá bom? Vamos ver aí a correção das frases. A woman's hat was left on the bus. Agora o woman's com apóstrofe S, porque faz a referência com a palavra, o substantivo hat. E o hat é da mulher, né? O chapéu é da mulher. Então, a woman's hat was left on the bus. O chapéu de uma mulher foi deixado no ônibus. E a segunda frase corrigida nós temos: Two dogs use the dish. It is the dog's dish. Two dogs use the dish. It is the dog's dish. Tá? Então, dois cães usam o mesmo prato. Esse é o prato dos cães, tá? Dog's dish. O dish é dos dogs. Então, apóstrofe S. Só que dogs já termina com S, então o apóstrofe entra sozinho, o S fica mudo, tá? Tranquilo, né, galera? Não é difícil. É só você pensar em palavras que você vai precisar usar apóstrofe S para indicar uma posse. Se a palavra termina com S, você só coloca um apóstrofe mudo, tá? Se for no singular, você coloca apóstrofe S como a palavra woman, que nós vimos acima, que termina com N, não termina com S. Woman, apóstrofe S. Ok? Vamos então partir para o nosso último item da lista, que é o item número 15, que são as letras maiúsculas. Por incrível que pareça, isso é um grande erro de estudante da língua inglesa, tá bom? Vamos ver aí o exemplo da frase errada que nós temos. One rainy day, I saw Sarah at Union Street Library. One rainy day, I saw Sarah at the Union Street Library. Então, em um dia chuvoso, eu vi a Sarah na livraria da Union Street, né? Então, nesse exemplo, Union é o único item que foi colocado em maiúsculo, tá? Quando a gente deveria ter colocado outros itens em letra maiúscula aí nessa frase, tá? Vamos ver, então, vamos fazer três perguntas e ter a resposta dessas perguntas para a gente entender e corrigir ela direitinho. Primeira pergunta é: a primeira letra é a primeira letra na frase? Se a resposta for sim, então a primeira letra de qualquer frase tem que ser maiúscula, tá, gente? Você não pode começar uma frase com letra minúscula. Isso é uma regra básica, tá? E no inglês é a mesma coisa. Você tem que tomar muito cuidado. Então, nessa frase, a palavra one, que é a primeira letra da frase, deveria ter O maiúsculo, tá? Segunda pergunta nós temos: e o pronome I? Sim, o pronome I, ele deve ser sempre em maiúsculo, tá? Eu, em inglês, é sempre com a letra maiúscula, I. E a terceira pergunta: estou usando um nome dado a essa coisa ou pessoa? Bom, se sim, a gente deixa maiúsculo. Por exemplo, Sarah é o nome de uma pessoa, então deve começar com a letra maiúscula. Assim como Union Street Library. Por ser o nome de um local, também deve começar com letra maiúscula. São nomes próprios, tá bom, galera? Vamos ver então a frase corrigida. Acompanha aí no corpo da aula comigo. One rainy day, I saw Sarah at the Union Street Library. Agora tá tudo corretinho, né? A palavra one, que é a primeira palavra da frase, está começando com letra maiúscula. O pronome I também está em letra maiúscula. E os nomes próprios, Sarah e Union Street Library, também estão com letras
Bom,
maiúsculas.
então é
Beleza,
isso,
gente?
pessoal.
Finalizando nossa aula, que foi bem longa, aprendemos 15 erros que são comuns de estudantes da língua inglesa para a gente deixar de cometer, né? Algumas pessoas acham que se tornar fluente numa outra língua significa você falar rápido e você falar palavras, né, estilosas, chiques, elegantes, mas não é assim que funciona, tá? Você consegue obter a fluência simplesmente falando, tá? Só fala, solta sua voz. Seja rápido, seja devagar, seja usando palavras básicas, o importante é você não ter vergonha e falar. Se você praticar a sua fala, você vai se comunicar mais rápido e com mais confiança, além de você garantir que as pessoas te entendam e que você entenda as pessoas, tá? É muito melhor você ser lento e ser correto do que você ser rápido e cometer muitos erros, tá bom? E por que isso? Porque se você é lento e correto, você pode melhorar facilmente a sua maneira de falar, tá? Porque você tá acertando, você só vai pegando a prática depois, com o tempo. Mas para isso você tem que praticar, tá bom? E com pouquinho tempo de prática, como você aplicando tudo aqui na nossa aula, aplicando as técnicas de estudo ativo, você vai sentir que você pode falar e escrever qualquer coisa, tá? Então respira fundo, diga para você mesmo que o fracasso e o erro, ele é só uma parte do processo de aprendizagem, tá? Assuma a responsabilidade dos seus erros, mas não fique louco com isso, não bata a cabeça na parede. Relaxa, porque ele faz parte de você aprender, errar, consertar, para você aprender e acertar, ok? Então, eu quero que você se divirta aqui na Talk to You enquanto você está aprendendo. É importante que nessa aula nós identificamos alguns erros, eles vão servir para fazer com que você construa a sua base de conhecimento e que você otimize tudo que você está aprendendo. E assim você vai chegar à fluência de uma maneira muito mais rápida. Só não deixa nunca de soltar a voz, de falar, não fica com vergonha. O importante é você praticar, beleza, pessoal? Então, agora falando nisso, eu quero que você pratique a técnica de estudo ativo da nossa aula. Pois é, professor, super chato, manda você transcrever tudo à mão, mas você sabe que o resultado é muito positivo, né? Então, copia todas as frases, todos os erros que nós vimos aqui na nossa aula para o seu caderninho, assim você vai fixar melhor. Afinal, nós falamos de 15 erros, né? E pode ser que você já esqueça de algum aí. Então transcreve todos eles à mão para o seu caderno, os 15 erros, as frases. E se possível, vai também lendo em voz alta, tá? Assim você pratica três coisas em uma só: escrita, leitura e pronúncia. E se tiver alguma dúvida, continuar com dúvida, tiver alguma coisa que você está errando, a gente está sempre à disposição em qualquer um dos nossos canais de comunicação. É só você entrar em contato, vai ser o maior prazer a gente te ajudar, a gente está aqui para isso. Para ver você no rumo da fluência, para ver você no avançado, para ver você falando como um nativo, para ver você sucedendo na vida por dominar o idioma mais importante do mundo. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.